Rádio Namib Fala a Verdade.
Noticiário Namib Fala a Verdade, edição de terça-feira, 19 de abril de 2022, com os seguintes tópicos. Casa Sé no Namib denuncia ato de intolerância política no município do Camucuio.
Administradores são os promotores.
Presidente da Câmara Indústria Agropecuária no Cunene quer aproveitamento racional das águas dos rios locais.
A nível de Angola, somos os que não aproveitamos muito a bacia do Cubelai, no caso.
Desaparecimento misterioso de Augusto António Sebastião Tomé, de 50 anos de idade, inquieta famílias na localidade da Macala, no Namib.
Dar a voz para ver se nos ajuda. Polícia, os hospitais.
Empresa salineira Sal do Sol poderá encerrar as portas caso a crise que atravessa prevaleça por mais de 3 meses.
Se a situação continuar por mais 3 meses, nós vamos começar a entrar pela primeira vez na história da nossa existência.
Somos a Rádio Online Namib Fala Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca. Edição e garantia técnica de Fonseca Tchingui. Apresenta as notícias a Esther Colembe. Apoios da NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Augusto António Sebastião Tomé, de 50 anos, desapareceu de forma misteriosa há 2 semanas na localidade da Macala, no Namib. O infortúnio aconteceu na localidade da Macala, segundo fez saber José Paulão Sebastião Tomé, irmão mais novo.
Estou à procura do meu irmão chamado de nome Augusto António Sebastião Tomé. Desapareceu há 2 semanas atrás na Macala. Onde vive, onde tem casa dele, onde tem a mulher dele, a família toda está lá. Dias atrás ele fez aluguel suas parceiras de terra, então pegou um montão de dinheiro. Ali despede que vai levar o dinheiro na mãe, que é no Lubango, a mãe vive no Lubango. Então ele foi semana antepassada, numa sexta-feira, que ele sai daqui para lá. Afinal de contas, nem no Lubango chega, nem na Macala está, não sabemos por onde ele está. Quando eu recebo o comunicado, tentei ligar para ele, telefone chamava. Chamava durante uma semana, chamavam, por último, a parar de chamar. Até hoje, o telefone já não chama. E ali, achamos suspeito por isso eu vim aqui, nessa instituição, que é para dar a voz, para ver se nos ajuda. Dar a conhecer a polícia, os hospitais, ou quem lhe viu, alguém por aí, morto. E para nos dar a conhecer, por isso eu estou aqui.
Augusto António Sebastião Tomé tem 4 filhos, um dos quais encontra-se detido, fato que o deixa angustiado. E a esposa passa o dia a chorar.
Eu estou aqui a girar só aqui na cidade, mas nunca vi, nunca consegui encontrar nenhuma pista aqui na cidade. Mas na cidade de Lubango, onde ele nomeou, que é na mãe, nunca lá fui, só foi pela ligação. Mas a mãe disse que lá não apareceu.
E como é que olha para essa situação?
É complicado. Um homem grande, mais velho, que não bebe, desaparecer fisicamente é um bocado preocupante mesmo pela família.
Tem quantos filhos?
Tem 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos. E outro filho se encontra preso neste momento.
Qual é o semblar da mulher neste momento que está a cuidar dos filhos?
A mulher está só ali a chorar à toa durante esses dias. Assim, se eu estou aqui, depois de eu sair daqui, assim não vou mais para lá, para Macala, para ir saber e ir para nós organizar mais outra ideia de como a gente procurar.
Pedro Angula, diretor do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo e Ambiente, em entrevista concedida ao Namib Fala a Verdade, segunda-feira, 18 de abril, por ocasião do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, data instituída pelas Nações Unidas, disse que a província do Namib preserva 9 patrimônios históricos, nomeadamente as pinturas rupestres do Chitundurulu, localizado no município do Virei, e outros espalhados a nível da província.
Nossa província reserva 9 patrimónios históricos, não é? Classificado nacional. Temos dentre estes o Chitundurulu, que concorre para a inscrição ao Património Histórico da Humanidade. E agora, celebrando mesmo esta data, o 18 de abril deste ano, conseguimos inscrever mais 2 patrimónios nacionais. Falo propriamente do Cinestúdio, que foi agora também classificado a Património Histórico Nacional. Também a Estação Arqueológica do Caracol, também foi agora inscrita a Património Histórico. Histórico Nacional. E temos outros, não é? Temos o caso da Fortaleza de São Fernando, temos o caso, não é, a Fortaleza, alguns chamam de Marinha de Guerra, não é? Mas é a Fortaleza de São Fernando. Temos a capela aqui do Santo Adrião, conta o início da história da nossa cidade, não é? Temos o Forte do Capangombe, temos a cadeia, o Presídio de São Nicolau, entre outros, que mesmo o edifício antigo do Governo Provincial também é património histórico, bem como o Palácio. E também temos a questão da Cidade Velha, de Moçambique. Elas preservam um aspecto arquitetônico, não é, da era colonial, escreve a história.
Questionado sobre os recursos financeiros arrecadados pelo setor resultantes do pagamento de impostos através do turismo, o responsável do setor da cultura, ambiente e turismo na província esclareceu o seguinte.
É assim, o nosso gabinete não é um gabinete que arrecada fundos, não é? Nós não fizemos nenhum tipo de arrecadação até o momento, mas vou falar daqueles que têm sido mais visitados pelos turistas quando passam pela cidade de Moçambique. Há uma grande curiosidade em se conhecer, os turistas têm estado a apresentarem, conhecer o Chitandulo, é um pouquinho distante, está no município do Virei, então acaba dificultando um pouquinho a visita, mas tem sido um local muito, muito visitado. Também tem sido muito visitado a Fortaleza, São Fernando também é um local muito visitado, assim como também é muito visitada a capela, não é, daqui de Santo Adrião, sítio onde funciona agora a AGT, frente mesmo do Gabinete Provincial da Cultura, também é um local bastante visitado. A cadeia de São Nicolau, porque muitos nacionalistas ficaram lá retidos, muitos netos e filhos e bisnetos desses nacionalistas, quando visitam a província de Namibe, têm sempre muita curiosidade em lá chegar. E também o Forte do Capangombe, né? São sítios que são muito visitados. Sem me esquecer agora do Cine Estúdio, não é? Que está mesmo aqui no coração da cidade e desperta a curiosidade de todos aqueles que visitam.
O presidente da Câmara Indústria Agropecuária no Cunene quer um aproveitamento racional das águas dos rios locais. Na visão de Jorge Manuel António, Angola é o único país que não aproveita os recursos hídricos na província do Cunene, tendo acrescentado que a seca que tem assolado aquela província deve-se à ausência da chuva, mas os rios nunca secaram.
A nível de Angola, somos os que não aproveitamos muito a bacia do Cuvelai, no caso. A nível da Namíbia, portanto, a partir dali da nossa fronteira para frente, quer em termos de abrigamento do gado, quer em termos de produção interna nas fazendas, agrícolas mesmo, produzem na base desse lençol da bacia do Cuvelai. Do ponto de vista hídrico, temos dois rios de curso permanente, o rio Cubango e o rio Cunene, para fazer a agricultura irrigada. Veja que só os dois somados têm um caudal médio anual de cerca de 800 metros cúbicos de água por segundo. O que ocorre quando se diz assim, bem, na província do Cunene tem havido seca cíclica. O que é que a seca cíclica representa? Representa a ausência de chuva nos momentos que ela é necessária. Os rios têm sempre água.
Faustino Cortés, vice-governador da província do Cunene para o setor técnico e infraestruturas, disse que mais de 900 furos de águas foram criados naquela província e 50% destes estão inoperantes.
Nós temos, a nível do Cunene, um universo de 900 furos e que, infelizmente, em 50%, 45% dos mesmos estão inoperacionais, não é? Da implementação dos projetos não é muito notório porque temos um excesso de chuvas, mas elas visam responder aos efeitos da seca. E aí no tempo menos chuvoso, aí sim, as populações notarão das grandes benesses destes projetos a serem implementados no Cunene.
Ouvíamos os pronunciamentos do vice-governador do Cunene para o setor técnico e infraestruturas quando falava à Rádio Nacional de Angola. A Casa Sé no Namibe denuncia ato de intolerância política no município do Camucuio. Anabela Afonso desenvolve esta informação.
Francisco Kanyamba, secretário provincial da Casa Sé no Namibe, que lamentou o facto, disse que aquela organização política já registrou mais de 3 casos de intolerância que resultaram na expulsão de 2 jovens na localidade do Calovundo, município do Camucuio, província do Namibe.
3 casos. Primeiro caso, 2 jovens da aldeia do Calovundo foram mobilizados e aderiram à Casa CE e, consequentemente, o secretário do Emperar do Bairro disse que não se sentiria bem conviver com a oposição na aldeia. e forçaram os pais dos jovens a escorraçar os seus filhos das casas. E nós registramos e informamos as autoridades locais, mas que eles nada podem fazer, o que também poderiam chamar os pais para consciencializá-los. Mas nós percebemos que não fizeram nada pelo facto de que os tais administradores são os promotores desse tipo de comportamento, pelo facto de serem os líderes do partido da situação, lá no Camucuio. O segundo caso, nós solicitamos o Jango Comunitário ou o Jango da Juventude para o ato público da nossa atividade da Casa Sena no Camucuio, mas que mesmo depois de autorização houve tanta burocracia para que nos cedessem as chaves, para que nós também preparássemos o local.
Ouvíamos as declarações do secretário provincial da Casa Sena no Namib, Francisco Candiamba. Já o secretário municipal da Casa C, na cidade capital do Namib, João Sabino, recém-possado para conduzir os destinos da coligação, acredita que a partir de agora o desafio está lançado.
Cabe-nos agora, a partir daqui, levar a nossa mensagem que já é conhecida e reativarmos os núcleos que também, que noutra hora estavam ainda baixo. Temos que levantar todos esses núcleos também e criar núcleos lá onde não existe. O município de Moçambique é composto por quatro comunas, que é a comuna de Lucira, Bendiaba, de Moçambique e de Força da Rita. Lá tem todo, tem lá muitos membros lá, mas só que agora temos que agora criar todas as condições para poder abrir as sedes comunas naquele local.
O vírus de importação de produtos de que o país é um potencial produtor continua a penalizar empresas nacionais que veem cada vez mais reduzidos os seus rendimentos e níveis de produção. O jornalista Fonseca Tchingui completa esta informação.
Nos últimos meses, entraram para o país 20 mil toneladas de sal importado numa altura em que se propala a valorização da produção nacional em detrimento de importação de produtos que podem ser produzidos localmente. Fernando Gomes Solinho, sócio-gerente da empresa Sal do Sol, uma das maiores produtoras de sal no Namibe, que denunciou o facto, deplora essa política do executivo, uma vez que as províncias de Benguela e Namibe são capazes de alimentar o mercado nacional.
Essa situação tivemos o cuidado de informar o ministro com antecipação. O ministro achou por bem que nós estávamos a blasfemar a notícia, mas entretanto o produto chegou. Chegou e o sal deixou de ter o seu curso natural.
Como consequência da inundação do mercado nacional com produtos importados, Sal do Sol tem retidas em armazém 5 mil toneladas de sal por falta de escoamento.
Se as coisas não melhorarem nos próximos 2 meses, a próxima entrevista vai ser para lhe informar que vamos encerrar a nossa empresa. Nós estamos com cerca de 5 mil toneladas de estoque, um estoque elevadíssimo, que representa a produção de mais de um ano. Ora, quando isso acontece, é das maiores tristezas que há. Naturalmente, nós somos muito elogiados por todos aqueles que visitam a nossa empresa, porque encontram muito sal em estoque. Mas este muito sal em estoque é uma grande tristeza para nós que produzimos, porque nós não produzimos para expor, nós produzimos para comercializar. Infelizmente, o aspecto é muito bonito, mas a realidade é muito triste.
E caso a situação prevaleça por 3 meses, o empresário poderá encerrar a sua empresa e mais de 100 trabalhadores ficarão no desemprego.
Nós, por exemplo, temos uma gestão com elevada responsabilidade. Nós não fizemos das nossas vendas um lucro permanente e nós estamos a viver ainda de saldos do passado para conseguirmos manter a empresa. Naturalmente que se essa situação continuar por mais 3 meses, nós vamos começar a entrar pela primeira vez na história da nossa existência em falhas para com o Estado, para com os trabalhadores e não só.
Fernando Gomes Solinho, sócio-gerente da empresa Sal do Sol, uma das maiores produtoras de sal na província do Namibe, em vias de fechar as portas caso a crise que enfrenta atualmente devido à inundação do mercado nacional com produtos importados prevaleça por mais 3 meses.
E com esta notícia colocamos ponto final. Muito obrigada a todos. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namibe Fala a Verdade.